Fique por dentro da lei. Você, informado sobre seus direitos.
Quando uma cidade possui grande influência política e socioeconômica para sua região, ela é chamada de metrópole. As regiões metropolitanas são compostas por essa cidade central e pelos municípios localizados em volta dela. O Estatuto da Metrópole, aprovado pelo Senado em dezembro de 2014 e que se tornou a Lei 13.089 de 2015, tem impacto na vida de quem mora nessas áreas. Isso porque a lei traz diretrizes para o planejamento, gestão e desenvolvimento integrado dos aglomerados urbanos, trazendo conceitos como a governança interfederativa, que é o compartilhamento de responsabilidades entre os entes da federação para botar em prática políticas públicas de interesse comum das cidades que compõem as regiões metropolitanas. Para comentar o Estatuto da Metrópole, o Fique por Dentro da Lei convidou o presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, Haroldo Pinheiro. Bom dia, Haroldo.
Bom dia, Marcela.
Que pontos o senhor destaca como positivos no Estatuto da Metrópole?
O Estatuto da Metrópole ele vem suprir lacunas deixadas no Estatuto da Cidade. Ele complementa o Estatuto da Cidade na medida em que ele amplia o uso de determinados instrumentos para situações de ocupação territorial que transcendem as divisas do município e, eventualmente, dos estados também, como acontece em alguns casos. Né? Cria alguns instrumentos novos, né? Importantes, inclusive de participação popular, para encaminhar, não é? O planejamento, né? Que esse sim deve ser realizado por técnicos, né? Das áreas envolvidas na construção das cidades.
Esses novos instrumentos estariam nesse conceito que está sendo valorizado nessa lei da governança interfederativa?
Exatamente, né? Da governança interfederativa, define, né, funções públicas de interesse comum e o que eu considero mais importante, né, valoriza, né, o planejamento e a gestão integrada. A organização dos assentamentos humanos não respeitou muito as divisas, os limites, né, dos municípios. A proporção no mundo hoje, a média do mundo hoje, é de 50%, né, 51% da população mundial vivendo em áreas urbanas. Aqui no Brasil, no século passado, nós chegamos a 85%. Só no final do século, já em 1988, que a Constituição Cidadã dedicou um capítulo à política urbana, que foi devidamente regulamentada pelo Estatuto da Cidade, mas nas discussões no Congresso Nacional que levaram à aprovação do Estatuto da Cidade foram removidos alguns instrumentos que eram dedicados à questão metropolitana, que agora retornam de modo mais amadurecido, de modo mais discutido pelo Estatuto da Metrópole.
Estamos conversando com o presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, Haroldo Pinheiro, sobre o Estatuto da Metrópole. Bem, o Estatuto foi sancionado com dois vetos da Presidência da República. Um deles foi ao artigo que permitia que o Distrito Federal configurasse uma área metropolitana entre estados, e o segundo foi o veto à criação do Fundo Nacional de Desenvolvimento Urbano Integrado. Como o Conselho de Arquitetura e Urbanismo avalia esses vetos?
Há uma preocupação forte da nossa parte com a eliminação do fundo, né, que era previsto no texto. Temos diversos fundos no Brasil, inclusive na área habitacional, em outras áreas sociais também. Não ficou bem compreendido, nas razões do veto, né, o porquê que a Presidência da República entendeu que deveria vetar. Quer dizer que o fundo, por si só, não garante a boa aplicação dos recursos, é uma platitude, né? Que, de outra maneira, o Orçamento Geral da União, por exemplo, também não garante uma boa execução do próprio orçamento, né? Pelo que nós tentamos tirar das razões do veto, ficou injustificável. Então, nós estamos defendendo junto aos senadores, aos deputados, a derrubada desse veto, né? Na realidade, os fundos vão ter que ser criados, seja por qual nome for, contas específicas, enfim. Mas terá que haver uma destinação para os recursos para o uso metropolitano, né, para o uso entre dois entes da federação, seja entre dois estados, seja entre dois municípios. Esse veto aqui para o assunto que tocava mais ao Distrito Federal também não ficou muito bem compreendido. Dizer que simplesmente a rede resolve o assunto é precário, né? E aqui em Brasília, né, para nós que conhecemos, moramos por aqui, é fundamental, né? Nós temos aqui essa região nos estados de Minas Gerais e de Goiás, né, que formam esse colar em torno do quadrilátero do Distrito Federal e que pressionam fortemente o plano piloto de Brasília, a capital federal. Os colegas aqui do Distrito Federal, do governo do Distrito Federal, os arquitetos, os urbanistas, os geógrafos que trabalham aqui no governo do Distrito Federal, têm também reclamado, né, a incompreensão face aos motivos que tentam justificar o veto, né? A lei foi muito discutida, foi muito debatida no país inteiro com profissionais das mais diversas áreas do conhecimento, né, ligadas ao tema, e sabe-se lá por que razões políticas foram vetadas, né? Então é fundamental que o Senado, principalmente, né, que é uma casa de brasileiros mais experientes, né, que já passaram por tantas experiências administrativas, né, de gestão e tudo, que eles, nesse caso específico, analisem e evitem, né, vamos dizer, a perda de tanto tempo que nós já perdemos, né, na organização das nossas cidades, né, e que, vamos dizer, levem a discussão para um patamar mais elevado, né, na direção de se criar uma política de Estado que independa de governo, né, uma política de Estado para a construção das cidades e para a ocupação do território do país.
Ok. Nós conversamos com o presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, Haroldo Pinheiro, sobre o Estatuto da Metrópole. Obrigada por sua entrevista, Haroldo.
Eu te agradeço.
Na próxima semana tem mais Fique por Dentro da Lei. Até lá.
Você ouviu Fique por Dentro da Lei. Tem alguma dúvida sobre seus direitos? Escreva para nós. radio@senado.leg.br ou então ligue grátis para 0800-6122-11. Fique por Dentro da Lei. Uma produção Rádio Senado.